Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja ouvindo, entre, fique à vontade, você é de casa. Eu sou Johnny Sacramento.
Eu sou Lani Marques.
E esse é o podcast A Casa Resiste.
Resistindo aqui nesse calor, nossa, Brasil todo no calor. A gente tá resistindo bravamente aqui, a base de muita água e muito gelo.
Hidratação, bebam água.
Merry Christmas.
É engraçado, né? Tá falando do calor justamente nessa época do ano, que é tanta simbologia do inverno, né?
É, mas é o Natal da gente veio do Natal americano, né? Porque aqui a gente tem que fazer boneco de neve de areia de praia.
É, daqui tem que ser assim.
O Papai Noel tem que vestir roupa indígena, não indígena, mas com estampas floridas, porque é o que combina com o Brasil.
Samba
tropical.
Canção, né? Samba
é.
Canção. Coloca aquele shortinho de veludo.
Shortinho de veludo. O Papai Noel de chinela, com uma cerveja da Ambev, né? Porque tem que ser.
Por que, que tem que ser da Ambev?
Porque a Ambev eu acho que é o símbolo. As cervejas da Ambev são o símbolo
do capitalismo.
Brasileiro. Brasileiro.
Do capital.
Sim, porque a Ambev domina, né? O Papai Noel com seu bela caneca de chope. Cerveja e ali, ó, só falando com a criançada
e as mamães Noel?
Não, mas aí as mamães Noel, como é sexualizado o negócio, vão colocar elas de biquíni, né? Não, gente. Mas enfim, né? Elas já usam roupas curtas.
É legal, né? Quando a tradicional família vai no shopping levar o filho pra tirar a foto com o Papai Noel, aí tem as mamães Noel, né? Aí a mulher da família fica de olho no papai e o pai não olha pras mamães Noel.
É verdade.
E eu sempre fico com vontade de perguntar se os doentes fumam um. Fala, e aí, você fuma um?
Como assim? Mas vai que fuma.
Uai, doente, né? Eu tenho uma referência de doente, sempre doente é uma coisa de doidão. O Natal é engraçado. Claro que a gente não ia estar fora dessa onda, né? Estamos próximos do Natal. Claro que a casa ia falar sobre essa festa relevante, né? Que acompanha todo mundo desde pequeno, desde de criança.
Verdade, afinal o Natal é nas casas, né? Nas casas de todas as famílias, as pessoas se reúnem em suas casas, aquele clima familiar.
É,
então...
se bem que eu não sei se vai estar um clima tão familiar nessas festas, né? Porque a gente teve umas eleições aí que dividiu toda a família, né?
2018 foi o ano do rompimento familiar. O que que aconteceu com a família brasileira? Esse Natal vai ser, ao invés de ser, vão ser armas em cima das mesas. Porque, nossa senhora!
Eu queria entender o que que aconteceu com as pessoas, sabe? Tipo, aquelas tias... tão boas, tão legais, que sempre traziam presentes tão bons, com discursos tão esquisitos, né? Falando tantas coisas. Eu acho que a minha visão sobre várias pessoas vai mudar daqui pra frente.
É, e o WhatsApp teve foi um ator fundamental aí, né?
Ah, o WhatsApp foi quem elegeu o nosso futuro presidente, cara. Tudo o que aconteceu aí.
Mas é em relação ao WhatsApp, porque, gente, eu acho que todo mundo, maioria esmagadora aí, participa de grupos familiares, salvo algumas, enfim, mas muita gente participa. E os grupos de família que tinham os ursinhos de bom dia, agora são mensagens de alfinetagem.
Muitas, muitas mesmo.
Ou já tiraram as pessoas que traziam desarmonia. Ou a desarmonia aconteceu e os grupos acabaram, né? Eu não sei, mas...
E tem aquelas pessoas que acham que a eleição é como a Copa do Mundo, né? Acabou, aí o time que perdeu volta pra casa. E eu acho que dessa vez não vai ser bem assim. Eu acho que as pessoas que tentaram legitimar um discurso, sei lá, esse discurso meio esquisito de ódio, e que agora vem falando, não, gente, passou, bola pra frente, eu acho que não é bem assim, eu acho que tá guardado na cabeça de muita gente e vai dividir mesmo assim.
Ah, gente, mas é porque é chato. aquela tia que tu admirava, que te dava os brinquedos massa, ou aquela tia que faz o pavê gostoso ali, tu saber que ela é uma reacionária é complicado.
E já fica meio grilado de comer aquele pavê, né? Fica só vendo mesmo.
É, só vendo. Eu fico embasbacada com a quantidade de tias, né, das pessoas relatando que as tias estavam loucas, mandando coisas... Mamadeira de piroca, né?
Gente. Mamadeira de piroca, me explique isso aí que eu tô por fora.
É aquele... É porque soltaram um boato que o pessoal de oposição, né? O PT, eles iam implementar mamadeiras de piroca. Tipo, elas tinham...
O símbolozinho de órgãos.
É...
E as pessoas compraram isso, que...
Nossa, fora outras coisas, né? Pelo amor.
Pois é, nesse clima esse clima natalino e familiar, a gente começa aí o quinto episódio da casa. Estamos muito contentes com os ouvintes, com todo mundo que participa, todo mundo que manda mensagem, todo mundo que manda sugestões. E é isso, gente, acompanha a gente, se inscreve no nosso canal no YouTube, todos os podcasts estão lá. Estamos também no Castbox, Spotify, iTunes. Dá um joinha, dá um alô, manda e-mail. A Casa Resiste, tudo junto, @gmail.com. E é um prazer estar com vocês mais uma vez e resistindo. O que é que você tem a falar sobre o Natal, Valerina?
O Natal é uma festa, é presente na vida de todo mundo, assim, maioria, né? Eu falo na maioria porque tem muita gente que, enfim, não tem...
Que passa despercebida, que não tem nenhuma ligação, né? Mas não tem como passar despercebido porque tá em tudo, né?
É uma festa que é muito presente na nossa cultura. É ocidental, né? Enfim, que eu saiba. Eu tenho muitas lembranças de Natal na casa da minha avó. Aquela loucura dos tios tocando pagode. É, porque o pagode, eu acho que ele é uma coisa que é presente em todos os natais. Porque eu tenho lembranças de pagodes. Acontecia a ceia, aí fazia a rezinha... A reza e tal.
A reza é sagrada, né?
Porque família era católica.
Na minha família, só te cortando um pouquinho, você volta. Na minha família sempre teve aquela coisa assim, né? Sempre tinha de tudo. Tinha o adolescente metaleiro, que na maioria das vezes era eu. Tinha os primos mais novos que estavam ali naquela correria, brincando e quebrando tudo. Então, na hora de fazer a reza, né? Ou a oração, o que seja, sempre rolava aquela coisa meio desconfortável, né? Tipo... Aí vinha aquela coisa da se você acredita ou não. Mas essa questão do pagode, eu acho que é um momento bem propício, porque olha só, pra God, né? Pagode. Então,
nossa,
se é uma festa que comemora o nascimento de Jesus, então nada mais certo que um pagode.
Que coisa infame esse trocadilho. Nossa.
Mas fala do pagode nessa família.
É porque eu tenho uma lembrança de Natal, assim, muito de infância. Você tem uma mais de adolescente. Eu lembro da adolescência. Eu já passei o Natal revoltadíssima. Adolescência, assim, todo mundo muito arrumado, porque tem aquela coisa, né? As pessoas compram roupas, que é uma festa capitalista, né? Claro.
Total, aí tem que comprar roupinha nova, tem que estar na beca.
Eu estava de jeans, de All Star, camiseta preta, from hell total. Chegava causando na festa da família.
Dava um tapa na mesa e falava, a família é uma instituição falida. Escutando garotos podres, né? Papai Noel!
Papai Noel, filho da puta, rejeitos miseráveis. Eu quero matá-lo, aquele porco capitalista. Apresentei os ricos, gaspe nos podres.
Eu acho que meu pai queria me matar, meu pai e minha mãe, mas... Coincidentemente, eu era a rebelde da família ali, adolescente. Mas na infância, que eu lembro que o meu pai tinha muito isso de ir pra casa da minha avó materna, né? A festa era muito... Era essa questão, né? Como eu tava falando. Reza, come. Aí tem as tias que ficam falando mal das outras, das noras, assim. Porque as tias sempre se juntam pra falar das noras, né? Porque são as mulheres mais novas ali
As que tem que passar família. No teste, né? É. Tem toda aquela coisa da aprovação e da negação.
Os tios junto com meu pai.
Bêbado, tomando...
Tomando todas.
Antártica, escola.
A minha avó já querendo dormir, aí ia dormir, a coitada. O pacote comia solto. E era prato, e era pandeiro, e era aquela coisa. Aí vinha a tia que dançava, via os primos correndo, e a gente correndo pra um lado e pro outro. Daqui a pouco um começava a se estranhar, mas depois ficava tranquilo.
Sempre tem a lavagem de roupa, né? Família junta é lavagem de roupa, né? Sempre tem aquela... Cadê a minha calça que você não devolveu? Cadê o... Sabe? Sempre tem aquela cobrança.
Você não vem na minha casa?
Aí você fala, eu tô aqui!
e o Natal é uma coisa... É uma coisa muito heterogênea, porque você... A gente falando assim... A gente tem uma lembrança, assim, tem uma lembrança muito misturada, mas é isso, né? O Natal, ele tem reza, o Natal, ele tem a religiosidade, o Natal tem o confronto, o Natal tem a festa.
Tem a bebedeira, todo mundo chora bêbado lembrando do nascimento de Jesus Cristo.
Ele lembra de alguém que já faleceu, né? Que é, enfim...
Que não tá naquele momento.
É, aí alguém chora ali.
Provavelmente seria mais uma tia reacionária que você se dá a falta, aí você fala assim, pô, se ela estivesse aqui... Por mais que seja uma tia reacionária.
E ao mesmo tempo que as festas são particulares por causa das famílias, elas são muito comuns.
Sempre aparece um penetra, bêbado, querendo invadir a festa.
Sim, um amigo vizinho, aí chega com a família e come.
É isso aí.
Come o que tá ali, e daqui a pouco no outro dia vai lá também. É, cara, o Natal traz muitas referências boas, assim.
É bem legal. Você sabe que o Natal, ele começou na Roma, né? Tem toda essa coisa que o cristianismo pegou o Natal e transformou nessa coisa do nascimento de Jesus, mas os próprios seguidores de Jesus não se comemoram o nascimento de Jesus. É, na própria Bíblia tem escrito isso, assim, que é para ser lembrado a morte dele e a ressurreição dele. O nascimento nem se sabe. Tanto que em Jerusalém, né, que Jesus nasceu, na Bíblia, fala que era uma época que as pessoas estavam cuidando das ovelhas nos pastos e tal, que fala da vinda dos três reis magos e isso tudo, mas era uma coisa meio impossível de ter acontecido nessa data do dia 25, porque dia 25 até neva, assim, em Jerusalém, dependendo, é frio, então as pessoas não estariam na rua da forma como é registrada esse nascimento de Jesus na época do dia 25, né? E o Natal, ele é uma festa... É, a origem dela é pagã. Né? Que ela começou em Roma, né? Que era uma festa em homenagem, assim, de certa forma, a deuses do sol, né? Que era Mitra e Persa. Então, ela é uma festa que começou ali na Roma.
Eu li alguma coisa a respeito da festa pagã, que o Natal é uma festa pagã. Mas essa questão de que as pessoas não comemoram, não sabia.
Não é que as pessoas não comemoram, porque assim, a festa ela foi transformada, assim, foi cristianizada, né? Por volta de 350, dos anos 350, pelo Papa Júlio I, né?
É?
É, tipo, meio que o ano 1, que algumas pessoas falam. Aí, que é o cristianismo meio que pegando algo e transformando, algo pagão e transformando no cristianismo, para as pessoas... continuarem confraternizando. Várias festas pagãs foram transformadas, assim. Mas, de certa forma, ainda continua sendo uma festa de adoração a Mitra e Persa, né? Que são deuses, de certa forma, pagãs, assim. Mas você já reparou, tipo, que naquelas imagens de Jesus, assim, sempre tem uma referência do sol, umas imagens antigas que tem uma aura, né, que fala, uma coisa assim, meio do sol. Na cabeça, é em representação ao Deus Sol, aquilo. Aí foi utilizado, aí era o Sol, aí virou só a silhueta do Sol e tal, mas ainda é ligado a essa questão, tipo, do Deus Sol.
Que,
tipo, se você parar pra assistir um documentário que é muito bom, que já fica de indicação desse podcast, eu acho que a pronúncia é Zergate, né?
Zergate
e tal. Ele fala um pouco disso, né? Tipo, de várias referências de deuses como Jesus, né? Que veio, teve 12 discípulos, aí foi sacrificado, ressuscitou no terceiro dia. Mas tudo isso é uma referência do sol. Que você pega, tipo, a ideia de que o sol anda pelas 12 casas do horóscopo, aí ele anda pelas 12 casas, aí tem um momento que ele fica meio que sem ser visível, que é como se fosse a morte, aí volta depois de 3 dias e tal. Tem toda essa referência. E no inverno, porque em Roma era inverno. É inverno nessa época, né? Então, por isso daí o inverno.
A pergunta que não quer calar, você falando a respeito disso. Onde é que o Papai Noel entra nessa história? Porque o Papai Noel é a figura mais emblemática do Natal. As crianças, a gente ensina, mas ele tem a influência, nosso filho, né, tem a influência. De pedir coisas ao Papai Noel, enfim.
Você já ouviu falar em São Nicolau?
Sim.
O Papai Noel é uma referência de São Nicolau.
São Nicolau.
É, que a maioria das histórias que remetem a São Nicolau são contos, né? E um desses contos era que ele distribuía dinheiro em saquinhos para pessoas pobres, para crianças e tal.
Que bacana.
Aí tem essa referência de São Nicolau, né? Mas o Papai Noel também... Ele foi um fruto do capitalismo, de certa forma, né? Porque...
Ah, o capitalismo.
No século XIX, foi um ilustrador e cartunista americano, Thomas Nast, eu acho que é assim a pronúncia dele.
Uhum.
Ele é inspirado, assim, por uma... Sei lá, pela publicidade. E também tem algo muito relevante na história do Papai Noel. Esse líquido preto, né? Como é que a música do Apanhador só fala...
O líquido preto docinho.
Né? E que cheio de sódio.
Cheio
que
de
é a Coca-Cola.
Sódio.
Tem muita a referência. Coca-Cola. Sim. Que foi nos anos 30, né? A primeira imagem feita pelo Nast do Papai Noel, o Papai Noel tá segurando um cachimbo. Cachimbo mesmo,
cachimbo.
De fumar. Essa é uma das primeiras imagens. Se a pessoa tiver interesse e for pesquisar assim, um Papai Noel, vai ver que ele tá com cachimbão. Mas hoje, com essa... lei anti-tabagismo, né? Não seria um Papai Noel nos padrões, né?
É verdade.
E o Papai Noel não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, da data do dia 25. Então mostra o tanto que o Natal é uma festa maluca, que hoje, eu adulto, pra mim tem uma grande representatividade na minha vida. Porque eu esqueci meio que os símbolos, né? Os símbolos de antigamente. E hoje a minha referência de Natal são os meus símbolos. Hoje o Natal pra mim é isso. Então eu faço muita questão de estar com a minha família, com as pessoas que eu gosto, sim. E tem coisas que se repetem todo ano, sabe?
É porque eu acho que o Natal virou não uma festa em comemoração, mas virou um sentimento.
É, um sentimento.
Uma confraternização. Bom pretexto, né? De empatia. Você se solidarizar com as pessoas, você tá mais propício a fazer o bem, isso é muito legal.
É, muito bom.
Muito bom.
O espírito do Natal tinha que estar o ano todo nas pessoas.
É, o espírito do Natal, já se fala em espírito, mas agora essa questão da Coca-Cola, você percebe o quanto é emblemático, e até hoje é emblemático. Aquela caravana da Coca-Cola parece uma loucura. O que que acontece? Ela passa, as pessoas ficam encantadas, enlouquecidas, os carros... passando com o Papai Noel e aqueles ursos.
A
Coca-Cola
é
a
publicidade
tem uma
perfeita,
força,
né?
Sinistra.
É a publicidade perfeita. E é bonito, né? As luzes, aquela coisa do urso polar. É bonito, assim, você vê e tal.
Não, e publicidade é fantástico, o case da Coca-Cola. As jogadas de marketing, todos os signos que eles usam, os jingles... que são músicas, né, pra fixar na cabeça das pessoas. Todo mundo lembra das músicas da Coca-Cola. A Coca-Cola é muito forte em relação a isso.
Tem uma música que te lembra o Natal? Que no Natal... Que eu tenho... eu sempre... Quando tá chegando a época do Natal, me dá uma vontade louca de escutar Coldplay.
Coldplay?
Eu não sei. Principalmente aquele álbum XY, né? Eu não sei se é porque eu ganhei de presente no Natal. Eu não sei, mas eu sempre escuto Coldplay. É tipo no Natal. É uma referência minha do Natal. Tipo, vai chegando o Natal, eu vou vendo as luzinhas. E você tem alguma coisa assim que você gosta de fazer no Natal?
Exatamente, no Natal? De música, o Radiohead. E o Radiohead me lembra. Mas a emblemática música da Simone, meu Deus, nunca mais.
Música da Simone?
Então é Natal.
Sim! A festa cristã.
Quiseram proibir a música.
Sério?
Sim. Porque já ninguém aguenta mais a música. Tô falando sério.
É um abaixo-assinado, tipo, igual querem fazer pra tirar o Galvão Bueno da próxima Copa do Mundo.
É,
que ninguém aguenta mais.
Aconteceu no sul, numa cidade, quiseram proibir. Porque ninguém aguentava mais a Simone cantando Então é Natal. Coitada da Simone, gente. A Simone sumiu por causa disso. A Simone se enterrou num buraco e ninguém sabe mais. Porque ela fala, não vou cantar, mas é Natal.
Acabou a carreira da Simone.
Então é Natal. E o que você fez?
Mas tem coisas que só acontecem no Natal, né? Tipo, o especial Roberto Carlos. O pessoal já pode se preparar pra ver o rei.
O rei. Ai, gente, o rei. Mas tem uma música também. Essa música da. Olha, vou falando da Coca-Cola. A música da Coca-Cola.
Não, essa música
do Natal está chegando.
Sim, é muito
gente,
é
que
muito...
ela chega na sua cidade.
Sim.
Nossa, isso, eu acho que todo mundo sabe essa música também. Porque ela é uma música muito. Ela é uma música muito emblemática do Natal.
Não, e a gente vem dessa história do Papai Noel. O Papai Noel do Nast, né? Que foi criado aí em 1930. Essa ligação com a Coca-Cola, cara, faz todo sentido, né? Você vê o tanto que, de fato, a Coca-Cola tem ligação com o Papai Noel. E é isso, a Coca-Cola tá ali no Natal de forma forte. Eu acho que é a época que eles mais vendem refrigerante.
É
porque
verdade.
É muito, né? Tipo, Natal é Coca-Cola, sabe? Não pra mim, mas assim, a propaganda é muito forte todo ano.
É, hoje eu não tomo mais refrigerante, mas já participou muito das minhas ceias.
Exato. Natal. Sempre tem, né? Sempre tem. Outra coisa no Natal que eu nunca deixo. Coca-Cola.
É.
Eu nunca deixo passar despercebido é assistir Esqueceram de Mim. É muito legal, porque é um filme natalino,
Natal,
né?
Muito Natal.
Então, as roupas que o Macaulay Culkin usava no filme, usou no filme.
É emblemático.
Aquele clima, né? As casas e as árvores de Natal, a neve.
É porque a gente tem uma referência americanizada, né, do Natal.
Muito americanizada.
Muito,
mas
muito.
Mas eu acho
muito
legal o Natal americanizado. E hoje eu vejo que o Brasil, cada dia que passa, tá ficando mais americanizado. Você vê um exemplo, sei lá, você vai assistir um talk show, você vê como que os apresentadores hoje tentam fazer como os talk shows americanos e tal. Aqueles cardigans. É cardigans que fala?
Não, é suéter.
Os suéteres, né? Que eu acho bonito e tal. E é totalmente americano, né? O Natal brasileiro é muito
vai
louco.
Vai tu agora. Vai passar o Natal
calor,
de suéter.
Num calor desse, no máximo uma regata. E depois da meia-noite já tá...
Gente, o Natal tinha que ser comidas tropicais, gente. Fazer uma salada de abacaxi. Ali, ó, um peixe. Um peixezinho. Porque é uma ceia tropical. Nós estamos no Brasil. Fazer um drink ali, ó. Fazer um drink com a caipirinha. Aí faz uma decoraçãozinha ali, ó, de guarda-sol. Faz uma coisa bem...
Natal tropical.
Não, gente, eu não quero desvirtuar o Natal, não. Mas isso não seria legal?
Muito. E não, já teve ceia do Natal, que no meu momento de revolta, ou não, tipo, de simplesmente estar bem comigo mesmo, que eu... Camarão no Natal.
Ai, que delícia.
E essas coisas assim, de falar, não, eu quero comer camarão no Natal, se é pra fazer uma parada gostosa.
Fazer uma ceia de sushi.
É, cara. Ué.
Olha aí. Não, mas sushi aí já...
Uma coisa que eu não...
Aí fica muito globalizado.
Uma coisa que eu não sei muito falar, como é que é o Natal no Japão. Eu acho que pra lá, no Oriente, né?
Eles têm festas pagãs também, relacionadas a isso, mas não relativa a Jesus.
Não, mas em Natal não tem Papai Noel?
Bom... Eu vou ficar devendo pra você.
Eu também não sei. É uma festa tão pra cá, né?
É, ocidental. Bem ocidental. No Oriente eu não sei como é o Natal. Vou até ver a respeito disso, porque é falho na minha memória.
Eu também. Talvez porque não seja uma coisa forte mesmo que aconteça por lá. Ou pode ser também, se alguém souber como é que é o Natal no Japão.
Mandei pra gente.
Manda pra gente.
Pois é. O Natal... Mas eu acho que o Natal hoje, as pessoas... O mundo hoje tá relaxando mais a respeito disso. Você falou da questão da americanizada, mas também é americanizada, mas o Natal tá mais liberal, menos burocrático, porque antigamente era muito burocrático, era sempre a mesma coisa, era a reza e... enfim, você fazia aquilo, aí cada um comia, tinha aquela obrigação, e hoje não.
Não, e sempre foi, de certa forma, pra mim, uma festa triste, o Natal. O Natal me deixava triste, aquelas musiquinhas, aquela coisa, sabe? Aí depois que eu comecei a trabalhar, vem aquele sentimento de que você tem que trabalhar o dobro, né? Eu passei um tempo trabalhando em shopping. Nossa, a época do Natal era avassaladora, né? Eu acho que é a época que as pessoas mais bebem e usam drogas pra, sei lá, segurar o rojão e a cobrança das metas e do capital. Então o Natal sempre teve aquele peso e a criança que não vai receber o presente desejado, né? Que ela desejou, sei lá, o PlayStation 4 e ganha um minigame. Sabe, sempre teve essa coisa da frustração. Eu acho que toda festa que tem essa pegada muito capitalista...
Os amigos ocultos, né?
Os amigos ocultos. Né? Toda festa que tem essa pegada muito capitalista tem aquela frustração. Tipo, de você tá ali, mas não conseguiu fazer uma ceia. Você não teve o dinheiro pra comprar um peru, você não teve o dinheiro pra... Entende? É, então sempre foi uma festa meio... Me deixa triste.
Também, né?
Também, né? Mas em questão do cristianismo... Não sei se faz parte da minha bolha, mas eu sinto que as pessoas estão ficando mais desencanadas com isso. Eu não falo um reflexo do Brasil, porque por mais que a gente fale que o Brasil é um país laico, a gente sabe que não é. E que tem muita gente doida, assim, né, com o Natal, com essas questões cristãs. Mas os próprios evangélicos, não os católicos, por exemplo... Tem muitos que não reverenciam o Natal, porque eles conhecem toda essa questão do Natal ser uma festa pagã. Ah, então tem muitos evangélicos, de igreja evangélica, sei lá, assembleia, essas mais assim, das tias do Saião, que não comemoram também o Natal, né? Então, assim, cada um fica na tua pegada, cada um comemora da forma que acha, né?
Você falou de shopping. Certo.
E lembrando que o carnaval tá chegando.
Ah, o carnaval.
Essa é a melhor festa.
Não, eu amo carnaval. Carnaval. Eu tô pensando na minha fantasia.
Tudo a ver com o tema, né? Você tá falando do Natal, mete um carnaval.
Porque eu amo carnaval. Carnaval é vida, é luz, é alegria. Eu adoro carnaval. Mas voltando. Você falou do shopping e eu tava... Eu ia falar disso a respeito da flexibilidade e da inclusão. Que as pessoas estão ficando... O mundo, a sociedade em si, está ficando cada vez mais flexível e a aceitação, a representatividade. Aconteceu um episódio de um Papai Noel negro.
Olha!
No shopping. Apesar que foi uma polêmica, porque muitas pessoas foram na internet falar que o Papai Noel era branco e que o Papai Noel tinha barba branca e enfim. Mas que bacana, cara, você chegar no Natal, você chegar no Natal não, desculpa, chegar no shopping
e ver um Papai Noel negro.
A representatividade, houve famílias que foram tirar foto com eles, famílias negras que foram tirar foto com o Papai Noel negro. Olha que legal, cara. E por que não o Papai Noel negro, né? Por que não a representatividade? Sim, que bacana. É uma questão que as pessoas recebem tão mal, mas não tem por que receber mal.
Mas vai do preconceito mesmo. E as pessoas que estão cobrando. As pessoas que estão cobrando aí que o Papai Noel tem que ser branco, de barba branca, tem que lembrar que o Papai Noel fuma cachimbo. Então, você já desconstrói aí. Vai estudar um pouquinho sobre o Papai Noel. E eu acho que o interessante é o seguinte, já foi passado por uma mudança para se enquadrar no cristianismo, que continue passando por mudanças para se enquadrar na nossa sociedade, na nossa conjuntura atual.
Claro.
Né? Tem que ir mudando, tem que, se é para ter uma confraternização, que seja uma confraternização que englobe todo mundo.
E eu achei fantástico. O Papai Noel negro, ele estava radiante, ele tinha um sorriso maravilhoso, lindo. E as pessoas apoiando ele, sabe? As famílias, as crianças. Que legal, cara.
Claro,
e
claro.
As pessoas levam tão a sério isso. Aconteceu um episódio também de um senhor que ele se retirou do shopping porque o shopping não pagou o cachê dele. E ele saiu, enfim, e as pessoas ficaram revoltadas, indignadas, falando que as crianças estavam chorando, as crianças estavam olhando pra ele, assim, porque ele tava saindo, mas, poxa, Onde é que tá o sentimento do cara? Sei lá, é o trabalho. As pessoas estão ficando muito ferrenhas em relação a isso. Algumas, né? Mas a maioria... que bom que tem uma maioria. Tem uma parcela que tem essa empatia, que procuram no Natal ter esse espírito de inclusão.
Exercitar pelo menos uma vez no ano, né?
Respeitar. Por que ele saiu, né? Por que o Papai Noel é negro? E houve também relatos por causa que a gente começou falando sobre os grupos de família que estavam brigados por causa de eleição. Houve um shopping aqui em Brasília, um shopping burguês, que colocou a roupa do Papai Noel de marrom pra não ter vermelho, não ter relação.
É sério?
É sério. Eles colocaram a roupa do Papai Noel de marrom pra não ter relação com o vermelho. Gente, que loucura! Por quê?
Eu não sei nem o que dizer, velho.
Não, e é totalmente o contrário. O capitalismo e a Coca-Cola... A Coca-Cola, né? Mas o capitalismo, ele é cruel nesse ponto, né?
O capitalismo é a Coca-Cola.
É, porque a Coca-Cola é um dos grandes representantes do capitalismo. Mas é uma coisa bem louca, né? Enquanto um shopping quer ter uma representatividade, o outro faz uma associação totalmente sem cabimento e faz esse tipo de coisa.
Isso só mostra o tanto que o Natal tá representado simplesmente na cabeça de cada um, né? E como tudo na vida. Tudo na vida é o reflexo da mentalidade de quem tá participando, sabe? Então, se você é uma pessoa que gosta do Natal, você vai fazer aquilo que tá na sua mente. E o que que é? É encontrar a família? É ir pro mato, acampar? É o quê? É encher a cara, ficar bêbado e dormir antes da ceia? O Natal, ele é a simbologia de cada ser humano. Então, vai estar em você, eu acho que como tudo na vida. Então, você esperar do outro o mesmo reconhecimento, o mesmo sentimento em uma confraternização, é viver para sofrer. E como tudo na vida, você tem que simplesmente respeitar o que o outro,
claro.
O que o outro acha que é importante, né? Tem gente que quer ficar em casa. A minha mãe, todo Natal, fala que o Natal perfeito dela é ficar em casa assistindo a programação de TV. Porque passa filmes legais, porque tem programas que são aqueles programas tipo de 2-3 episódios, aquelas coisas da TV. Então, pra ela, se tiver uma TV e tal, pra ela tá legal, ela gosta de ficar vendo isso. Outras pessoas já querem estar com a família, outras pessoas querem estar no shopping comprando um monte, outras querem ir pro meio do mato, ficar tranquilo. Então acho que é muito disso, cada um se encontrar, entender o que ela quer fazer.
É como a gente vem falando em todos os outros episódios, e a gente bate nessa tecla que a gente acredita realmente que o respeito é a base. O respeito é a base. Se o shopping quer colocar um Papai Noel negro, ok.
Ok, ué. Você tem que entender que aquilo ali é o que a pessoa tá querendo passar, e você tem que respeitar e ponto final.
Isso. Apesar de eu achar super sem cabimento a questão do Papai Noel de marrom, mas vamos respeitar, né? É o que eles estão achando. Tem que respeitar, não tem jeito. Só não pode isso usar de pretexto pra ser...
Preconceituoso, pau no cu, né?
Exatamente.
E é isso. E também não pode comer o salpicão no dia do Natal. Porque o salpicão é uma comida pra se comer... Explica aí, Loiane.
Importante. Importantíssimo. Olha, isso tem que ser regra. Vocês anotem, repassem. Isso tem que ser regra. Salpicão não pode estar na ceia, ele tem que ser com o resto do peru do outro da noite.
É uma comida que é, como é que fala? Reutilizada, não, é reciclada?
Reaproveitada.
Tanto que você pode ligar a sua televisão na programação do dia seguinte do Natal, que você vai aprender a reutilizar o que sobrou da ceia.
Ana Maria Braga está lá pra...
E você vai ver que o salpicão tem que comer pós-ceia.
Palhaçada.
Porque eu sou uma pessoa que eu bebo muito no Natal. E quando eu estou bebendo, eu não como muito. Então, pra mim, a graça da comida do Natal é que eu fico comendo aquilo durante umas 3 semanas. Entendeu? Então você vai comendo aquele panetone, aquele chocotone, aquele salpicão, aquela ossada do peru que você vai roer naquele negócio ali. entendeu? Então é isso, pra mim a ceia é algo importante porque sustenta a minha fome durante umas três semanas pra frente.
E eu tenho uma questão também que eu me pergunto até hoje, por quê? Eu amo rabanada. E rabanada é uma comida que é representativa no Natal, né? Natal tem que ter rabanada. Mas eu me pergunto, por que que eu não faço no resto
durante
do ano?
Durante o ano todo, por isso que tem o Natal.
Pois é, porque eu posso ali comprar o pão, faço a rabanada ali, como, tranquilo. É. Mas eu sempre espero o Natal.
Mas essa sua
que
pergunta,
loucura.
Mas essa sua pergunta da rabanada se enquadra em outras coisas. Por que que no Natal a gente fica tão de coração mole? Por que que a gente faz questão de dar aquele agasalho, aquele presente? Por que não fazer isso o ano todo? Você entende?
Faça o ano todo.
A ideia é fazer o ano todo.
Sim. O Natal tem que ser um... Como a gente falou anteriormente, o Natal é um sentimento. Eu acredito que é um sentimento, porque essas relações espirituais e cristãs eu não tenho essa crença, mas eu acredito muito no sentimento e
coletivo,
no amor,
né?
O amor fraternal, o amor em si. Então, que ele seja muito forte para que ele dure o ano todo,
o
né,
ano
nas
todo.
Pessoas.
E são os códigos e a energia, né, que eu acredito que você também acredita. Que tudo é energia. Então, acho que se tá todo mundo vibrando numa vibração boa, uma vibração positiva, aquilo de fato faz diferença. São os algoritmos. Eles fazem parte da vida. Então, se tá todo mundo ali no dia 25 vibrando por coisas positivas, você pode perceber que vai acontecer muita coisa positiva. Então, a intenção é estar vibrando o ano todo nessa positividade.
Sim.
E que o ano de 2019 seja um ano muito positivo. E que, independente de todas as crises políticas e sei lá, depressivas que nossa geração passa, que 2019 seja um ano muito bom.
Sim, e nada melhor do que ter esse sentimento da melhor forma, que é confraternizar comendo, né? Porque a comida é confraternizar. Você come, você se alimenta bem, você tá ali naquela vibe comemorando, enfim, sabe-se por quê, mas que bom que as pessoas estão ali fraternais.
Que bom que tem comida.
Que bom, né? Porque tem essa questão. Mas é isso, é fazer durar aquele sentimento bom o ano todo e que todos tenham essa empatia e esse respeito o ano todo.
E
né?
Que se faça durar a ceia
e que não seja
por muitas semanas após o Natal.
É, e que não seja coisa capitalista, tão capitalista.
Foi bom pra você, Loiane?
Foi bom pra mim.
Passou rápido, né?
Passou rápido.
Espero que vocês tenham curtido aí esse papinho. Beijo, beijo. E até o próximo.
Até mais, tchau.
Valeu, tchau, tchau.